momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella e o meu sonho é poder sonhar.
Meu nome é Ana Canal.
Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade.
E aí, pessoal? Aqui é John, dos Créditos Finais. E eu sempre quis participar do Papo de Calçado e, pra mim, eu acho que isso aqui é tudo um sonho.
Olá pra todos, aqui é o Pensador Louco e eu já fui várias vezes ao Clube Silêncio.
Está no ar mais um Papo de Calçado.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Para animar a festa. Boa noite, bom dia.
Pois é, pessoal, hoje aqui com a bancada cheia, não só os integrantes do Papo de Calçada, mas temos convidados como o Pensador Louco, que já é figurinha carimbada aqui na casa, né? Sempre tá aqui ajudando a gente, e a gente fica muito feliz por isso. E a gente tem o Jonathan, lá do podcast do Crédito Finais. Se apresenta aí pra gente, Jonathan. Fala como é que você chegou aqui.
Ah, então, pessoal, primeiro agradecer pelo convite, né? Muito obrigado aí por participando do Papo de Calçada. E, na verdade, eu vim aqui porque eu falei com o Guilherme, falei, cara, me chama o podcast, sempre quis participar, não foi? Falei, cara, deixa eu participar. Ele, não, beleza, ano que vem você participa. Quem será no final do ano? Eu falei, ah, ok. Aí eu tô, fiquei esperando. Chegou a hora, meus amigos. Os humilhados foram exaltados. pra quem não me conhece, eu tenho um podcast chamado Créditos Finais, onde a gente fala sobre cultura pop, falamos sobre filmes, séries, animes. O Pensador já participou lá, né, Pensador? Eu acho que umas duas ou três vezes.
Oh, yes. Muito bom.
Muito obrigado pelo convite novamente.
Não, e agora você sabe o caminho da casa, é só aparecer quando quiser.
Opa!
A gente fica muito feliz com esses collabs, né, com essas parcerias. Também está participando aqui hoje, de primeira aqui no podcast. É o primeiro que você participa?
Sim.
É a minha irmã, Ana Carolina Rosa Zanella Canal. Aí tem nome. Dá um oi aí, se apresenta.
Oi, sou a irmã do Paulo. Achei bem legal, aquele dia que você escutei, achei bem legal, quis participar, claro, né? Mas não vai ser uma coisa muito fácil, que eu não sou muito de falar.
Não, quase nem fala nada.
Não. É...
E hoje o assunto do podcast será sonhos, pessoal. Sonhos bizarros. Eu não lembro o que eu tava assistindo quando me veio... Ah, acho que era alguma entrevista, agora tá cheio de podcast no YouTube, né? Todo mundo fazendo podcast com vídeo, né? Um podcast de bate-papo, eu acho que eu vi alguém falando sobre sonhos. E eu comecei a pensar, aí resolvi convidar a galera aqui pra falar sobre os sonhos que cada um tem, que é a lei que todo mundo sonha, né? Agora, se você lembra do sonho ou não, é outra história. Qual que é a começando aí pelo Pensador... Eu acho que é o que tem deve ter os sonhos mais bizarros aqui dessa bancada. Não me suspeita, mas do Jonathan. Como é que é a sua relação com os sonhos, Pensador? Você lembra desde quando você sonha?
Eu não, até por causa da idade avançada, assim, eu não lembro exatamente de quando começou, assim. Mas eu tenho alguns sonhos, assim, que eu tive na infância que eu lembro até hoje, assim. Até porque alguns se repetiram, assim, ao longo do tempo, assim, e eu gosto bastante de sonhos, do material sonhos, assim, do quanto eles mexem com criatividade para quem cria, ou como eles refletem a nossa vida, às vezes refletem, sei lá, nossas inseguranças, nosso nervosismo, nossa felicidade e tal. É como se fosse uma válvula de escape do cérebro. Eu acho muito legal.
E o nosso amigo Jonathan?
Então, cara, eu sonho desde criança. Acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, até um que eu vou falar aqui no plano de podcast. Foi um sonho que eu tive desde criança e assim, eu acho interessante que os sonhos, eles são, parece que são uma realidade muito paralela, né? Você tá num mundo completamente diferente, você tá numa dimensão completamente diferente, mas ao mesmo tempo aquilo te marca, tem sonhos que você fica marcado pro resto da sua vida, e às vezes tem sonhos que é tão reais que você acha que realmente aconteceram, você fica pensando naquilo e tal. Mas é interessante também você partir um pouco do lado da ciência, né? Que é como o Pensador falou, é o seu cérebro falando, cara, deixa eu ajustar aqui sua cabeça, por assim dizer, e vai sonhando aí enquanto eu tô arrumando as coisas aqui. Eu acho isso muito, muito bacana, cara, como o nosso corpo, ele teve esse, digamos assim, essa técnica pra gente não ficar acordando toda hora e atrapalhar o trabalho do cérebro, né? Isso que eu acho bacana.
É bem louco como a gente nunca para, né? O nosso cérebro, ele não descansa, né? Desde o momento que você nasce até o último momento da sua vida, ele está funcionando, inclusive à noite, né? É onde que ele cria essa parada dos sonhos. Sonha com muito pão de queijo?
não chega tanto também. Eu gosto, mas não é pra sonhar. Eu concordo muito com o pessoal que tá falando, a questão de o sonho reflete muito o dia a dia, né? Então, geralmente, quando eu tenho uma atividade muito marcante durante o dia, ou seja no trabalho, seja no podcast, qualquer coisa, ou até um filme que eu assisti, reflete no sonho. Ou você está ali naquela situação novamente, ou é algo ligado à ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então quando vai chegando alguma situação importante, eu começo a sonhar, porque eu acho que eu estou pensando muito naquilo, então... vem nos meus sonhos. A questão de pesadelo também, né? Que eu acho que tem muito a ver com os nossos medos, né? Até inconsciente reflete no sonho também. Então, eu acho legal, assim. Tem uma parada também meio de déjà vu. Quando você sonha uma coisa que parece muito real e, sei lá, depois parece que tá acontecendo uma coisa que você já sonhou. Comigo acontece um pouco disso. E é bem louco, né? Assim, tem uns sonhos que são bem bizarros mesmo, seja por parecer muito com a realidade ou não, né? Por não parecer com a realidade, você tá em situações assim, impossíveis, né?
E você, Ana? Como é que é a tua relação com os sonhos?
Geralmente eu sonho que tô trabalhando, né? Sempre.
Você sonha que tá trabalhando?
Sim.
Mas o nome disso não é pesadelo?
É isso que eu ia falar.
Ontem mesmo eu tava sonhando que eu tava dando remédio, que eu dei remédio errado. Cabeça não para.
Essa questão do sonho é muito legal, é muito engraçado também. Como que você sabe se você tá sonhando ou está acordado? Como diferenciar isso?
Eu criei três regras pra isso.
Vamos lá.
Conta pra nós.
A origem.
Não significa que eu sigo, tá? Eu sei que é um sonho, mas tem hora que eu não sei controlar o meu sonho. Eu sei que eu estou sonhando. E a primeira regra deles é a seguinte: o sonho, você normalmente não tem noção de espaço e tempo. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa num sonho, aí você está em uma determinada rua, e aí quando você vira, você está numa praia. Você não sabe como você chegou até ali, mas você simplesmente está ali. Você está ali, cara. Você fala, o que está acontecendo? Tá ligado? Isso é uma parada que é hoje que eu coloquei para falar, isso aqui é sonho. Outra coisa que eu coloco para colocar como sonho, também é a questão da personalidade das pessoas ao seu redor. Então, por exemplo, você tá conversando, sei lá, com o seu melhor amigo, e você vê que ele tá fazendo algo que não faria normalmente, aquilo é sonho, sabe? Mas tem que ser uma parada muito louca, tipo, ele tá conversando com você e de repente tá voando. Você fala, opa, peraí, isso é sonho.
Ô, Jonathan, esse negócio que você falou da inconstância de cenários no sonho, assim, você quer dizer que é que nem quando o gringo vem filmar no Brasil, assim, que o cara aparece atravessando a rua na frente do Maracanã e quando ele dobra a esquina ele já tá no Pelourinho, é isso?
Isso, já tá lá na Amazonas, viu, Amazonas, né? Deixa eu... isso é uma parada pra você descobrir o que é sonho e o que é realidade, cara. E outra coisa também é como eu falei desse negócio de você virar a rua e estar no lugar, mas também tem a questão de você... Sei lá, tô aqui, entrei na minha casa, isso já era 2 horas da tarde, saí da minha casa, já é, sei lá, 3 horas da manhã. Como isso é possível? Eu tava 5 minutos da minha casa. Mas acontece. Então são algumas regrinhas que eu coloco pra descobrir o que é sonho. Mas eu não consigo controlar os meus sonhos. Eu tento sempre, mas eu não consigo. Eu acabo sendo levado pelo inconsciente.
Essa parada de você sonhar que tá num lugar e daqui a pouco você tá em outro acontece muito comigo. Tipo assim, ainda mais quando eu era criança. Quando eu era criança acontecia mais. De eu estar, por exemplo, sonhando que eu tô de férias na casa de uma das minhas avós. Aí eu vou entrar na casa, quando eu entro na casa, eu vou pra casa da outra avó, sabe? Aí eu entro na outra porta, eu tô na minha casa. Aí eu saio na rua, tô na rua da minha casa, sabe? Você vai mudando de cenários assim. É muito louco, né? Tipo, parece que você tá naquela parada do Inception mesmo, né? Lá do Leonardo DiCaprio, lá. Você entra no ambiente, você abre uma porta, fechou. Ou na Matrix, né? Aquela lá do chaveiro, né? Que ele abre uma porta e vai para outro lugar. É muito, muito louco isso.
Mas é o louco que você não percebe, né? Na real, você... acho que teu cérebro, depois que você acorda, ele constrói um monte de pontes e coisas que talvez não existiram no sonho. Ou que faz para fazer sentido aquilo lá para você, tá ligado? Eu acho que a gente dá uma amenizada ainda no sonho depois que a gente acorda. Quando eu tentava ter sonho lúcido, não sei se todos aqui, mas uma época na internet, você entra nessa parada dos sonhos e começa a dar uma pesquisada e criar técnicas.
Eu também, eu fui um desses também.
Tem
cara.
Uma que se você olhar a hora, né, no sonho, você nunca vai conseguir ver a hora. Aí você percebe que você tá sonhando e não acordado, sabe? Aí se você conseguir perceber que você tá sonhando, você consegue comandar o seu sonho.
Vocês falaram aí sobre ter controle sobre o sonho, né? O sonho lúcido e tudo mais, assim. Um dos sonhos mais antigos que eu tinha quando criança, acho que foi quando eu me dei conta que eu tava sonhando, que não apenas eu tava sonhando, mas eu podia exercer algum tipo de controle sobre o que eu sonhava, é porque tinha um moleque, um bully, um moleque babaca na escola que vivia querendo me dar porrada, assim. Eu que era o excluído, o tímido, o babacão, assim, e eu sofri algumas vezes na mão do moleque. Aí eu lembro que uma vez eu sonhei que eu tava sentando-lhe a bifa na cara do moleque, mas assim, tava sentando-lhe feio. Eu transformei a cara do moleque num esfregão de parede de chapisco.
Era o Punisher.
Mas o mais interessante é que, quando eu acabei com isso, assim, eu me lembro de conscientemente ter pensado, cara, eu acho que eu tô sonhando, isso aqui foi tão legal, vou fazer de novo. E levantei ele e bati outra vez.
Que da hora, mano.
E aí eu fiquei escorraçando o cara na porrada no sonho quando criança, porque eu podia controlar isso no sonho, mas não podia na vida real. Acho que foi nesse momento, assim, que eu percebi.
E essa parada de você tentar saber, né, você tentar saber se você tá no sonho, uma coisa que me faz perceber que eu tô sonhando é quando eu tento fazer uma coisa que eu nunca fiz na realidade, e aí no sonho eu não consigo fazer aquilo, sabe? Eu não consigo colocar no sonho a experiência. Por exemplo, quando eu era criança lá, adolescente, eu nunca tinha beijado na boca ainda. Aí eu tava sonhando que eu tava, tipo, paquerando uma menina e tal. Na hora de chegar, de beijar na boca, eu não conseguia sonhar aquela sensação, entendeu? Porque as sensações a gente consegue, entendeu? A gente consegue, tipo assim, claro. Você tá cansado, você tá com medo de altura, você já passou por aquilo, eu acho que o cérebro grava aquela sensação e reproduz no sonho. Então, sim, quando eu passava, tipo assim, eu sonhar que eu tava viajando de avião. Quando eu ia entrar no avião, parava o sonho, porque, tipo, eu nunca tinha viajado de avião.
Tu não tinha liberado aquela parte do jogo ainda, tá ligado?
Exatamente.
E aí, normalmente, vem a questão da alteração de realidade, né? Não, eu entrei no avião, pra ir no avião, de repente, tô na casa da minha avó. Como que aconteceu isso? Não sei.
Muito bom.
Eu sonhava muito quando era criança, é que eu urinei na cama até os 10 anos de idade, né? Até uma DLC, uma skin de psicopata, tá ligado? Mas aí eu tinha esse problema. E de vez em quando eu sonhava que tava no sonho, eu tava mijando e eu tava mijando na cama, tá ligado?
Ah, isso é clássico, cara. Nossa, isso é clássico. Quem nunca?
Você tá naquele alívio, né? Você tá sonhando assim, nossa.
Tipo, não, mas o maior louco é que o sonho faz sentido, né? Tem aquelas horas que você escuta um barulho e ele encaixa no sonho, é bem doido, né? Aí você tá correndo, tá apurado, você quer urinar e tá, tem um monte de gente em volta, você não consegue, aí você acha um cantinho e urina e fica tão feliz, daí você acorda e tá mijado.
É uma armadilha total, né, cara? Aquele alívio antes da merda total que tá vindo, né? É sinistro, cara. É muito sinistro. Tem umas paradas que eu também, que tem sonhos bem básicos, assim. A Ana falou que ela sonha com o trabalho, né? Eu sonho muito com a faculdade. Pesadelo. Mas aí, já sonhei que, cara, tô atrasado na hora da faculdade, tem que me arrumar, aí no sonho me arrumo rapidinho e vou não sei o que. Aí quando acordo, eu falo, sei lá, é sábado. Sabe? No sonho. Eu me desesperei à toa, porque eu tava tranquilo, sabe?
Faculdade também já sonhei muito.
Quando vocês estão nessas situações, assim, de trabalho, de escola, locais formais, já aconteceu, sei lá, você sonhar, ah, tô sem camisa, tô só de roupa íntima.
Um sonho clássico, né? Será que tá pelado na escola?
Não, e também tem os sonhos da queda, né? Você tá conversando e de repente você caiu. Você, caraca, o que tá acontecendo? E de repente você cai junto, você tá lá em perna, você caiu também na cama, sabe?
Aquela hora que você tá quase dormindo, né? Que é, como é que chama? Síndrome do sono. Não, não é. Tem um nome pra isso.
Não, isso é outra coisa. Mas eu sei o que é. Eu já pesquisei, já ouvi falar que é tipo, seu corpo tá começando. Por exemplo, você para de respirar. Então seu corpo tem que falar, meu Deus, eu tenho que acordar esse cara pra poder voltar a respirar. Então toma, acorda.
Dá uma desligar. É que na hora, entre você tá dormindo e acordado, o seu. Tem uma chavinha, eu acho que o Jonathan mencionou, que desliga na tua cabeça, né? Tem uma chavinha que você sonha e não se mexe, né? É na hora que desliga essa chavinha que dá essa sensação de queda, você tá quase dormindo ou não, e dá muito medo. Tipo, geralmente, antes, quando eu tava muito cansado, trabalhava muito na obra, se eu não tivesse essa sensação, eu não dormia, tá ligado?
Caraca,
não sei, eu, tipo, aquilo ali é dizer, tô indo dormir, tá ligado? Vou contar pro meu corpo que eu tô indo dormir.
Então, ela é conhecida como espasmo e... tem um nome certo aqui, mas é espasmo hipnico.
Hipírico.
O hipnico. Que é isso aí, você tá dormindo e de repente você... Caraca, o que tá acontecendo, sabe? É muito sinistro na hora, mas depois é legal.
Não, tem um negócio pra mim também, que eu só consigo sonhar, ou geralmente eu sonho, quando eu estou relaxado. Tipo, quando eu tô muito cansado de trabalho, ou até cansado mentalmente, eu não sonho. Eu durmo direto.
Eu já ouvi que você sonha, mas você não se lembra. Tipo assim, a gente tem, por exemplo, 6, 7 sonhos por noite, mas só lembra do último, que foi o que a gente acordou. Então, você pode até ter sonhado, mas você não se lembra porque você tá tão cansado que seu corpo lá, isso aqui é desnecessário.
A sensação de você, tipo, a gente tem num episódio, todo mundo deu Chris, que você fecha o olho pra dormir, você já acorda no outro dia, dá uma raiva, né, que não dormiu.
Verdade, acontece muito.
É, justamente aquela sensação de anestesia, né, quando você vai fazer, sei lá, aqueles exames, né, endoscopia, alguma coisa assim que você tem que tomar remédio e apagar a cirurgia. É aquela sensação, né? Desligou, interruptou e depois ligou de novo e...
Não descansa nada.
É, então, porque também o sono, ele tem fases, né? Você tem que saber. Por isso que tem vez de quando, já vi pesquisa falando que, sei lá, você dormiu 4 horas, se sentiu melhor do que ter dormido 8. Por quê? Porque se tua fase de sono é um determinado horário, e aí nessas 4 horas fechava, mas nas outras 4 não completava essa segunda fase, então você ficava como se você não tivesse dormido, mas você dormiu no menos uma fase de sono.
Eu vi um documentário alguns anos atrás, assim, uns 4, 5 anos atrás, assim, num desses canais Discovery, alguma parada assim, National Geographic, alguma coisa assim, falando sobre uma síndrome que existe em que a pessoa não entra em sono profundo, ela não sonha. E é uma síndrome rara, mas as pessoas que sofrem dessa síndrome, elas são igual zumbis, assim, elas não descansam durante a noite, elas acordam no dia seguinte assim tão cansadas quanto estavam quando foram dormir. Elas dormiram, sei lá, 7 horas, 8 horas, 10 horas que seja, mas por não terem acesso ao sonho, elas não entram no estágio profundo de sono e o corpo não relaxa, então elas acordam assim estragadas, assim como se não como se tivessem trabalhado por dias corridos, assim, é bem, bem terrível isso. A importância do sonho na vida da gente, né?
É, tipo assim, aqueles cochilos da tarde, sabe? Quando você tá, vou dar uma cochilada aqui, parece ser um sono muito maior do que a noite, é porque eu acho que provavelmente você teve um sonho bom, sabe? Aí você fala, pô, olha só que soneca boa, mas talvez, né, no outro sonho você não tenha sentido isso porque você não sonhou direito, ou enfim, né, vários fatores.
Não, e tem a parada também, principalmente nesses sonhos da tarde, sono da tarde, que vem o sonho misturado com a realidade. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar cochilando ali na hora do almoço e minha esposa tá vendo televisão. Aí o que ela tá vendo, eu tô sonhando alguma coisa relacionada com aquilo, sabe? Você ouve aquele barulho e aquele barulho tá no seu sonho, ao mesmo tempo você sabe que você tá sonhando, mas você tá dormindo, sabe? Esse sono da tarde, ele dá esse tipo de sonho pra mim também.
Ô, pensador, o nome da síndrome é Charcot Marie-Brand. É, exatamente. É um acidente que surge, sei lá, você teve um acidente, aí deu um dano no seu cérebro e aí acaba tendo esse problema de que você não consegue sonhar mais. É bem sinistro, cara.
Cara, é horrível. É horrível isso.
Você não conseguir descansar, né? É bem a sensação da cidade quando tá muito quente, né? O Brasil agora, nós estamos no meio do verão. É, a maioria das cidades estão muito quentes. Então, eu mesmo, como eu não tenho ar-condicionado, tenho um ventiladorzinho aqui, na minha cidade dá 20... Dá o quê? 29? Esses dias deu 20 graus. A noite tava frio, que tá chovendo, igual hoje. Mas geralmente dá 29 graus, 27 à noite, tipo 3 horas da manhã, entendeu? Tá dando essa temperatura. Então você não descansa, né? E aí você fica nessa de zumbi mesmo, sabe? No outro dia você acorda,
sim,
assim,
você
não tem ânimo pra fazer nada. Até pra, por exemplo, esses dias eu tô fazendo menos podcast, que eu tenho o meu mesmo, que eu faço na hora que dá na minha tela, eu não tô fazendo. Porque eu não tenho criatividade, eu não tenho ânimo pra expressar alguma coisa, eu só quero ficar, sabe, na frente do ventilador pegando um fresco ali e tal, pra ver se relaxa.
Pô, te entendo,
um pouco.
É por isso que eu não gosto do calor, cara. Eu não entendo pessoas que gostam, que curtem, olha só como tá quente, olha que maravilha, cara. Sabe, eu não consigo compreender. O frio é um ambiente muito mais agradável de você poder viver.
É, com o frio você coloca a coberta e passa, né? O calor não tem jeito.
Não, é isso que eu falo, a galera fala que o frio é melhor, eu falo, velho, o calor é melhor, eu falo, gente, o frio você pode, sei lá, botar 3 blusas de frio, botar uma coberta, você tá bem. O calor, ele é inevitável, cara, não importa o que você faça, você vai sentir calor.
o calor é o Thanos, né, inevitável. É,
exato, cara, você pode até botar, sei lá, um ar-condicionado, você ainda mais sente calor, você sabe que você tá sentindo calor, porque é por causa daquele ar-condicionado que tá te diminuindo a sensação, mas você ainda tá com calor, cara, é inevitável, sabe? O sol vem pra todo mundo.
Esse negócio que vocês falaram que você sonha que tá caindo e aí você cai da cama e tudo mais. Vocês já tiveram aqueles episódios de sonho com sonambulismo, assim? De tipo sair falando no sonho, sonhar que você tá indo na cozinha e de repente você acorda e você tá na cozinha?
Tão grave assim de você ter que sair andando, não. Mas de falar já.
Eu torço pra não falar em sonho, porque senão ia ser muito horrível, cara.
Não, já aconteceu, quando eu era criança. Não, de falar já aconteceu comigo já. Tipo assim, sei lá, me acordaram e falaram, velho, você ficou falando um cara de maluquice aí. O que que eu falo? Sabe, você fica com medo. O que que eu falei, cara? Qual foi o segredo que eu guardei?
Que será que eu contei?
Qual foi o segredo que eu guardei no fundo do meu interior que eu libertei agora? Mas, tipo assim, sonhar que tá na cozinha, acordar na cozinha, não. Isso me deixaria assustado, velho. Nossa, não dormi mais nunca.
Contar a parada pra vocês. A minha esposa, ela... Quando ela tava grávida da minha filha mais nova, eu tava trabalhando, tipo assim, direto, assim, então eu chegava em casa com o bagaço da laranja, assim, era basicamente pra jantar, ficar um pouco com ela, assim, capote, assim, dormia e pronto. E ela dizia que eu falava muito, que incomodava ela, porque ela tava grávida e tudo mais, que incomodava ela de falar. Como minha esposa era grandíssima, filha da puta, ela começou a aproveitar quando ela tava sem sono, ela me fazia perguntas e eu ia respondendo enquanto dormia.
É nada, louco. Aí já é usada boa fé.
Você já me traiu, pensador? Pensador, o quê? Tá maluca?
Até teve isso e tal, mas o negócio estranho, e eu tenho, minha esposa faleceu, eu sou viúvo e tal, mas eu ainda tenho gravações do celular, porque antes de o celular dela acabou indo parar pra minha filha, pra brincar e tudo mais, e tal, mas eu fiz o backup de fotos e tudo mais, eu ainda devo ter aqui as gravações dela assim, e não só eu respondia, como eu falava umas coisas completamente absurdas. E às vezes eu atendia por outro nome.
É isso. Isso é
sinistro. Um alter ego? Tipo será? Alter ego,
assim. Eu sou o Batman, qualquer coisa assim.
Não. É um negócio mais. Eu falava. Não, quem tá aqui não é o Pensador. Quem tá aqui é Fulano, que não é meu nome real.
Sim. Olha, Pensador.
E aí ela ficava incentivando isso, só de sacanagem, pra depois falar aqui o que você tá fazendo enquanto dorme. É por
ela
isso que eu não
parou a pensar que poderia ser uma possessão demoníaca nem nada, né? Pra ela tava de boa.
Não, pra ela tava de boa. A possessão demoníaca já sou eu normalmente, né? Mas assim, o Jonathan tinha perguntado, tinha falado lá atrás que queria saber se meus sonhos eram muito doidos e tal. Eu não me lembro. Do que eu estava sonhando quando ela fazia. Ela me contava tudo, me mostrava as gravações, a gente dava muita risada. Mas teve uma das vezes, assim, que ela me mostrou a gravação que eu cheguei a ficar preocupado. Que ela estava falando com uma pessoa que estava falando pela minha boca, e essa pessoa dizia que era responsável por tê-la engravidado da minha filha mais nova. Não era eu, o pai, era ela.
Caraca! Isso?
Eu tenho isso gravado aqui em algum lugar, é bem doido.
Caraca, clube da luta, pensador louco, cara. Caraca!
É bem esquisito mesmo. Teve uma vez que eu fico uns 15 minutos dialogando com ela, dizendo que todas as pessoas estão erradas em falar de realidade paralela, que a verdade são as realidades perpendiculares, porque o mundo é uma encruzilhada e tal. É uma doideira do caralho.
Que caraca, doido. Tem vários pensadores loucos, então, hein? Pensador louco não é um cara só, ele é um sonho
tipo
de
um fragmentado dos sonhos. Exato, assim, é um sentimento fragmentado.
Total, cara. Assim.
É que ela descobriu como uma forma efetiva de me sacanear, uhum. Então ela ficava... quando ela descobriu que eu respondia a ela, se ela me perguntava coisas assim, era quase como se fosse, sei lá, um estado hipnótico, assim, ela fez altas gravações, assim, sobre isso. Se eu conseguir achar uma aqui, alguma coisa que não seja muito vexaminosa, assim, eu até mando pra vocês.
Cara, mas, assim, não sei e tal, mas poderia ser você mesmo sacaneando a sua esposa também, né? Tipo assim, ela tá ali conversando e você, não, sou eu não, é fulano que tá falando, tá ligado? Porque quando a gente é, né, casado e tal, muito tempo, acaba que tem essas brincadeiras, né? Você tal, faz um negócio quieto ali. Às vezes isso vai pro sonho também, né? Você tá tão acostumado a brincar com a pessoa e tal, que ela, né? É louco, né? Isso.
É, não, a doideira profunda. É bem estranho mesmo.
Não, eu tinha vontade, assim, de gravar e tal. A minha esposa, ela mexe muito, assim. Tem dias que eu acordo de noite pra ir no banheiro e tal, eu fico olhando. Ela tá numa posição, tipo, com o braço virado atrás da cabeça, a perna cruzada pra cima, tá ligado? Tipo, não tem de vez em quando o pessoal tira umas fotos de cachorro e tal? É que os cachorros tá tudo largado assim, eu acordo e ela tá desse jeito. Inclusive, ela tá me olhando aqui com a cara de
reprovação.
Falando que eu tô difamando ela, né, na internet. Mas aí eu fico imaginando o que que ela deve estar sonhando pra estar, sabe, nessa exposição, porque deve ser uma loucura muito doida.
Então, só uma parada que me deixa muito louco, assim, é aquela galera que dorme de olho aberto.
Ah, é, eu conheci um.
Isso é uma parada que eu fico pensando, cara, como é que essas pessoas conseguem? Porque seu olho, hora, tem que descansar, né? É possível, cara.
É, isso é esquisitão mesmo, cara. Eu nunca conheci alguém.
Imagina,
dá um medo, pô.
Você tá dormindo com uma pessoa e você acorda de madrugada, tá lá a pessoa te olhando, assim, acordado, você fala, caraca.
Nossa,
cara.
sai correndo.
É tipo o Julius, né? Quando você estiver dormindo, eu estarei aqui.
Isso é verdade, cara.
Mas sobre sonhos estranhos, vocês já viram pessoas que vocês não conheciam no sonho de vocês?
Então, já, né? Já, mas eu já pesquisei sobre isso. E tipo assim, não é exatamente pessoas estranhas. É tipo uma pessoa que você viu uma vez só na sua vida e você esqueceu o rosto dela. Mas o seu subconsciente tá lá. E aí o seu cérebro, ele fala, cara, tá essa pessoa sem rosto aqui. Vou preencher com o rosto dessa pessoa que eu vi uma vez na vida e solta, sabe? Então acontece bastante, assim, você de eu sonhar e de falar, cara, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, tá falando como se fosse tipo meu melhor amigo, sabe? Quem é você, tá ligado? É, tem isso comigo.
É, na verdade o cérebro da gente registra tudo, né? Nada se perde. A gente é que não a nossa memória é reescrita, mas nada se perde, assim, se você tem. É, até aquele negócio do pessoal que diz que quando tá à beira da morte parece que vê a vida passar na frente dos olhos, é que às vezes o pânico da morte faz a pessoa oxigenar tanto o cérebro que ele ativa áreas que estavam esquecidas e não muito acessadas da memória, então você relembra um monte de coisa que você nem lembrava mais que tinha feito. E tal, mas a gente registra tudo, assim, é bem, bem sinistro o cérebro mesmo.
É, tem essa parada, né? Eu trabalho com essa parte de engenharia e tal, a gente vai estudando um pouco, principalmente questão computacional. E o lance da, por exemplo, dos jogos, esses RPG grandão e tal, que tem que renderizar muita coisa, eles usam esse tipo de situação que o ser humano faz, que é você tem um foco na sua visão, né? Tipo assim, você foca algo, um objeto, e aí tudo que tá em volta, o seu cérebro meio que para de renderizar. Ele deixa estático e foca nos detalhes daquilo ali. E o jogo faz isso para diminuir gasto computacional, né? Diminuir cálculos que ele tá fazendo ali. Ele mantém estático várias coisas e mexe só ali num determinado ponto. Então acaba, mas a gente tá registrando tudo, né? No canto do olho e tal. E quando eu fazia esporte, eu joguei basquete muito tempo. E o treinador ensinava isso pra gente. A gente tem que ter visão periférica. Então você tá olhando pra frente aqui a bola, mas você tem que estar com a visão, treinar de perceber quem tá chegando do seu lado, de um lado, do outro, pra te marcar e tal. Então a gente vai treinando isso também. E eu acredito que o cérebro vai registrando essas paradas. Então você acaba que num sonho, numa determinada coisa, você pega, você tem ali um detalhe que na realidade você não percebeu, mas estava ali, sabe? Eu já cansei de sonhar com coisas assim, tipo, eu tô com um problema pra resolver, sabe? No trabalho, eu trabalho com manutenção, ou quando eu estava estudando, fazendo mestrado, eu tinha que desenvolver a pesquisa. E tipo assim, eu estava numa dificuldade ali e tal, passava o dia inteiro batendo a cabeça no negócio. Quando eu vou dormir, parece que vem aquele, sabe? Vem aquele detalhe assim. Aí no outro dia, quando eu acordo, eu assim, pô, eu não pensei nisso. Pera aí, deixa eu ir lá ver, sabe? Aí quando eu vou lá e testo, falo, era isso aqui mesmo, sabe? Porque, tipo assim, a gente tá tão focado em algo que a gente não percebe o entorno. E no sonho, parece que quando o corpo relaxa, vem as outras informações, sabe? A gente vai colocando as peças no lugar,
né? Sim, sim. Eu acho que já acontece muito porque a gente também tem outros problemas na realidade, né? E aí no sonho ele consegue focar em uma coisa só, né? Então às vezes tem isso de, sei lá, você, claro, você tá resolvendo um trabalho sem resolver um projeto, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com engenharia tem que resolver um projeto. E aí você tá focado naquele projeto, mas também tem outros problemas. Tem família, tem pagar conta e tal. E você, aquilo ali, de alguma maneira ou outra, interfere no que você tá fazendo ali. E aí quando você sai no sonho inconsciente, isso tudo não existe, sabe? Só existe aquele trabalho ali porque aquele tá mais se marcando na realidade. Então o subconsciente também trabalha com isso. Então acho que é por isso que você teve esse negócio de, ah, eu sonhei. E aí quando acordei de novo, eu falei, ah, isso aqui é verdade. Eu podia fazer isso aqui pra resolver esse problema, sabe? Então sonhar é bom, gente. Sonhe bastante.
Sim,
sim.
Tem uma parada que eu também acho legal. Você já viu aquele caso daquela galera que sonhou com o rosto de um cara só? Todo mundo sonhou com o mesmo rosto do cara? O pensador deve conhecer.
Sim. Ah, eu vi isso, sim, sim.
Cara, como aquilo se explica? Porque assim, eu nunca sonhei com aquele cara, mas sei lá, 2.000 pessoas sonham com o mesmo cara. É estranho, é bem estranho.
É que nem aquela lenda do homem mariposa, que todo mundo sonha com um homem mariposa.
Isso, do mariposa também, boa.
Mas então, é tipo assim, a pessoa sonha, mas aí depois alguém fala assim, ah, eu sonhei com essa imagem. Aí a outra fala assim, ah, eu também sonhei, é isso?
É um caso conhecido, as pessoas elas sonharam com um cara, e aí sempre que elas desenham esse cara, é sempre o mesmo rosto. Então meio que tipo, 2.000 pessoas acionaram com esse mesmo cara, sabe? É um caso até bem famoso, assim.
Elas nunca tinham visto ninguém desenhando, elas acordaram lá e desenharam e foi o mesmo cara.
Foi o mesmo cara, exatamente.
Como se fosse um arquétipo onírico que as pessoas têm. Como se fosse aquele coadjuvante quando tem que meter alguém no sonho. Assim, vai lá, segura essa bandeja aqui e passa ali.
Eu já ouvi falar também, pensador, que a teoria é de que pode ser o arquétipo inconsciente coletivo, né? Então todo mundo tem certos pensamentos parecidos, e aí esse cara parece que... Desculpa, de novo. Então tem pessoas que têm pensamentos parecidos, e aí esse cara ele meio que tá lá nesses mesmos sonhos, porque ele é uma ideia parecida que todo mundo tem. Mas eu nunca sequer sonhei com esse cara, sabe? Nunca. A não ser que eu não me lembro, óbvio, mas eu nunca sequer lembro de ter sonhado com um maluco desse. Mas tem muita gente que sonhou.
Agora, verdade seja dita, quem quer que ele seja, ele tem a cara de garçom de pé sujo, não tem não, cara?
Tem cara de psicopata, cara. Sim.
É um rosto meio comum, né? Pelo menos assim, pra brasileiro, se for ali em São Paulo, vai ter um bocado de cara ali, sabe, com... parecido, assim, eu até imagino o corpo, assim, sim, sabe, baixinho, sabe? É tipo isso. Mas pode ser, cara, o nosso cérebro, ele é muito treinado pra reconhecer rostos, né? Porque quando você falou isso aí, Jonathan, eu tava lembrando, porque tem uma parada que, assim, quando várias pessoas estão vendo algo, falam que estão vendo, por exemplo, assim, ah, tem a imagem, já aconteceu isso no passado, na época da TV, tava no auge. Ah, acharam a imagem de Jesus no vitral da padaria do seu Zé. Ia um monte de gente lá fazer romaria e falar assim, ah, eu tô vendo. Aí tinha um monte de gente falando que tava vendo, só que tipo assim, aí quando a pessoa chega lá pra ver, ela começa a falar que tá vendo também, porque tá todo mundo vendo, ela começa a ser influenciada e... ela fala assim, não é possível que só eu não tô vendo. Então ela se esforça pra ver aquilo também, sabe? Pra ter essa... Isso é algo muito, assim, da nossa psicologia. Isso vale pra discurso, isso vale pra ideia, sabe? Quando muita gente tá tendo uma ideia parecida, as outras pessoas começam a ter ideias parecidas pra se encaixar naquele grupo, não ficar de fora, sabe? Então elas começam... Isso explica muito da nossa sociedade. Eu não sou especialista nisso. O que eu tô falando é que eu já ouvi especialistas falando, e eu tô parafraseando aqui. Mas é mais ou menos isso, sabe? A gente tem essa impulsão, sei lá, essa coisa de nos entrar no coletivo. Então, se tem várias pessoas falando que tá vendo, a gente acaba forçando pra ver também. Mas aí, esse lance do rosto, tipo assim, várias pessoas fizeram o retrato falado e deu um rosto igual ou parecido, aí eu já acho bem estranho mesmo, né? Porque aí é individual, né? Tipo, não tem um lance coletivo.
É, esse lance das pessoas que veem mancha na janela e acham Jesus é até bem derivativo do lance dos testes de Rorschach, né? Pô, teve um cara na Inglaterra que achou Alan Moore no cappuccino dele, cara. Olha ali, cara, Alan Moore.
Esse tá lendo muito ótimo. E olha que eu leio pra caramba o ótimo, hein? Esse já tá no nível...
É, vocês já tiveram medo de dormir alguma época? Quando vocês tiveram um pesadelo recorrente, toda noite aquele mesmo pesadelo, chegou algum momento que ficou com medo de dormir?
Não, eu sempre... Isso é uma coisa desde criança, assim. Eu nunca tive pesadelo. Sempre que eu tinha pesadelo, eu ficava amarradão. Não, eu queria sonhar aquele de novo. Assim, eu achava um enredo maneiríssimo. Sério. Eu nunca tive aquelas coisas assim de acordei gritando, chamando
não,
pela mãe,
também não
coisa assim, não,
eu
sempre me amarrei.
Mas
sempre...
eu fico assombrado, falo, cara, nunca tô com medo mais nunca, você tá maluco?
Você teve?
Eu acho que isso deve ter a ver com o fato de que meus pais não me deixavam assistir filme violento, filme de terror, filme de suspense, filme com nudez e tal, então eu tinha tanta vontade de saber por que eu não via aquilo, que quando acontecia uma parada dessa no meu sonho, eu falava, cara, isso é melhor do que o filme,
eu
cara, muito bom.
Pensando, minha mãe ficava botando filme de terror pra eu assistir. Eu assistia e eu ficava na sala assistindo junto com ela. E aí eu ficava lá vendo filme de terror lá com ela, ah, que legal, bacana. E obviamente, quando eu era criança, tinha pesadelos. Eu falava, caraca, que sonho de merda, nunca mais vou sonhar com essa merda. E aí parava. Eu lembro de uma vez que a gente viu um filme de vampiro. Eu não lembro, nunca mais sei que filme é esse. Eu sempre tentei procurar e nunca achei. Que é um filme... Eu realmente não lembro de mais nada do filme. A única coisa que eu lembro desse filme é no final, que sobra um cara só, e o vampiro só não pega ele porque amanhece. Aí o cara vampira, ah, você se deu bem. Aí vai embora. Eu só lembro no final do filme era isso. E aí eu sonhei, e no meu sonho eu tava no quarto, completamente tudo vermelho, o chão vermelho, o teto vermelho, mas um vermelho vibrante e sangrento. E aí ficava saindo rostos de pessoas no quarto. Cara, um sonho de merda. É tão pesadelo, um pesadelo tão merda, que eu lembro disso até hoje, cara. Tão sinistro que foi.
Bom, podia ser que você tava sonhando com um vampiro ou que você tava muito cedo, né?
Pode ser.
Tudo vermelho, vários rostos, né? Talvez seja uma orgia.
Olha, cara, se eu soubesse controlar meu sonho, eu falava, não, isso aqui é uma orgia, eu acho que isso melhorava na hora, tá ligado?
Eu puxei isso. Não, pode continuar,
Não, é só falar que eu nunca tive medo de dormir. É, porque até eu tinha dificuldade de dormir. Então, medo de dormir eu nunca tive. Porque eu sempre queria dormir. É, já passei muita insônia. É, mas eu já tive muito sonho recorrente, pesadelo recorrente. Eu tava comentando o negócio de viagem de avião. E quando eu fui, assim, que eu tinha uma viagem, que eu sabia que eu ia viajar de avião e tava programado há mais tempo, por eu nunca ter essa experiência, nem é que eu tô duvidando da engenharia do avião, eu sei que o avião é um veículo seguro, o segundo mais seguro do mundo e blá blá blá, só que eu ficava num sonho de que eu tava no aeroporto, vendo as decolagens e todos os aviões que subiam, logo que subia, caía. Sabe? Logo subia e caía, explodia. E eu tenho muito sonho com o avião caindo, sabe? Eu acho que o maior, meu maior, sei lá, desejo, talvez, é porque eu sou muito, eu gosto muito de desastre, assim. Vou confessar uma parada aqui. Eu adoro quando eu tenho um pequeno espírito de caos em mim. Eu adoro ver a merda acontecendo, sabe? Tipo, eu não sei por quê. Sabe? Mas eu adoro, assim, tipo, eu fico triste com as pessoas e tal, quando acontece, mas eu acho muito louco, sabe? Ah, parece que a vida tá acontecendo, então eu gosto de ver. Então eu já sonhei muito com o avião caindo, sabe? E assim, é muito sinistro quando eu vejo um avião caindo. Tipo, eu tô de boa aqui, aí daqui a pouco vem um avião lá, puf, explode lá na frente. Eu fico na cara assim, caraca, caiu um avião e tal, não sei o quê. Mas eu sonho muito com isso, não sei porquê. Talvez seja por causa dessa parada minha de gostar de ver desastre. Eu adoro filmes de robô gigante, essas paradas, sabe? De destruição e tal. Talvez por isso que eu virei engenheiro também, Godzilla pra construir, né? Pois é, então eu tenho essa parada, assim, eu já sonhei muito, vários dias, de sonhar, eu tava no aeroporto com medo de embarcar, porque todos os aviões que tava subindo, tava caindo, sabe? Aí eu falei, pô, eu vou subir e vou cair. Tipo aquele filme Promunição, tá ligado? Tipo uns filmes assim.
Sim. Eu tinha um sonho quando era criança que dava muito medo, que eu sonhava todo dia, mas todo dia mesmo, que um feijão queria me comer. Um feijão.
O quê?
Caralho.
Um feijão.
Olha aí.
Eu acho que era pelo fato de eles quererem que eu me obrigar a comer feijão, sabe? Eu não gostava de feijão.
Caraca,
mas,
cara.
Tipo, era um feijão gigante, sabe? E ele tinha a boca e a cara toda desfeita assim, sabe? Tipo Sr. Potato, só que feijão.
Caraca, tipo, tá ligado? O inimigo do cara era um feijão humano, cara. Tá maluco.
E ele corria atrás de mim, cara. Corria. E eu tinha que pular por cima do rio e tal. E corria esse feijão. Toda noite eu ficava com medo de dormir por causa desse feijão. E também fiquei com medo de dormir uma vez embaixo de uma janela. Porque eu sonhava toda noite que a minha avó era uma bruxa e vinha me pegar embaixo daquela janela. Então eu fiquei com o maior medo da minha avó um montão de tempo, cara.
Da Mona?
Não, da avó Sema. E não tinha.
Eu fico imaginando o Paulo levantando tarde da noite pra ir no banheiro, assim, pisando na ponta dos pés, aí faz um barulhinho aí no quarto da avó, vem. É você, Satanás.
Sacanagem. Mas eu tenho uma pergunta pro Paulo. Ô Paulo, nesse sonho aí do feijão, você plantou um pé de gigante?
Não. Mas é bem louco. Eu não entendi o que aquele feijão tinha tão de mal, tá ligado? Mas ele era escroto e tentava me pegar.
Cara, sabe, eu vou perguntar, vocês já tiveram um Inception? Um sonho dentro de um sonho?
Sonho dentro de um sonho? Ah, sim.
Cara, eu lembro de uma vez que eu tava sonhando. E aí, eu tive dois sonhos assim. O primeiro é tranquilo, o segundo foi muito maluco. Que no sonho, eu tava tendo um pesadelo, não lembro qual era. E aí eu acordei e falei, caraca, que sonho merda, assim. Eu fiquei assim, acordei na minha cama, falei, caraca, que sonho merda. E aí, sabe quando você coloca os seus pés no chão? Pra você pegar e calçar sua sandália, enfim. Quando eu coloquei os pés no chão, minhas pernas estavam com buracos, e desses buracos estavam saindo gosmas, coisas nojentas. E aí eu, caraca, que merda é essa? Acordei de novo. Olha. E aí quando eu acordei na mesma posição que eu tinha acordado a segunda vez. Aí eu falei, cara, eu não vou botar meus pés no chão.
Será que eu tô dormindo ou tô acordado?
Eu já não sabia mais o que era real. Eu fiquei tipo, cara, será que eu boto o pé no chão de novo? Eu vejo aquela merda de novo? Eu fiquei muito assustado, assim, sabe? Porque eu tive uns 5 minutos parado, falando, não vou botar o pé no chão, cara. Muito louco.
Eu achei legal você falar do momento Inception, assim, porque eu sei que muita gente gosta, assim, mas em questão de transposição de sonhos para cinema, eu acho Inception um dos piores filmes, assim. É tudo tão lógico, tão euclidiano, sabe? Tudo tão arquitetônico ali, não tem aquele senso caótico que torna os sonhos tão legais, assim.
Então, é porque o filme também tem um contexto, né? Assim, eu concordo totalmente com você, pensador. E aí eu até recomendar um filme legal pra galera ver, que é Páprica, uma animação, que também fala sobre sonhos.
Pô,
e
bom.
Aí esse sim, ele dá uma viajada boa, não, sabe? Também é animação, né? Mas o legal do Inception é porque, como eles estão tentando deixar o mais real possível pro cara não perceber que era sonho, então até que dá uma desculpinha, mas concordo com você, realmente faltou algo a mais, sabe? Faltou um tchan a mais, assim, pra pôr agora sim.
Pois é, não tem aquela, justamente, a imprevisibilidade dos sonhos, assim. Tem um filme, já que você recomendou o Páprica, tem um filme do Akira Kurosawa, grande diretor japonês, chamado Sonhos, no qual ele realmente filma 5 sonhos recorrentes dele, assim, do jeito que sonhos são, do jeito que dá toda a absurdidade dos sonhos, é muito legal. Inclusive, num dos sonhos, ele encontra com Van Gogh, ele passeia seguindo Van Gogh, que está pintando os cenários do mundo como se fossem pinturas dele, sabe? Os céus são céus de Van Gogh e tal. Então, cada vez que ele muda de quadro, eles vão para outro cenário, como se ele entrasse dentro dos quadros. É bem interessante. Inclusive, quem faz o papel do Van Gogh é
o
Martin Scorsese.
Caraca, decidimos Sonhos? Vamos ver esse filme agora. Caraca, que maneiro.
Sonhos. É, esse filme é muito legal, cara. É lindo esse filme, muito bom.
Pois é porque o lance do sonho também é esse caos, né? De às vezes a gente até percebe que tá no sonho porque as coisas são muito caóticas. Então você fala, não, isso aqui não pode ser realidade. Eu já cansei de estar sonhando e tipo assim, eu falo, não, peraí, eu tô sonhando. Sabe, eu tô dormindo, mas eu percebi.
Muito bom, né?
É, tipo assim, opa, ah tá, eu tô sonhando. Aí parece que você dá um start ali no sonho, você parte pra outra, sei lá, você tá numa situação de muito pânico e aquilo, poxa, eu tô sonhando, aí você vai e acorda, sabe, já aconteceu. Já sonhei muito que, por exemplo, questão de roubo, assassinato, sabe? Tipo, alguém invadiu minha casa e ou alguém tá me perseguindo pra me matar, algo do tipo. E aí chega um momento eu perceber. Eu falo assim, não, peraí. Eu acho que isso é um sonho e tal. E acordar. É muito complicado. É duas coisas que eu acho complicado de você trabalhar na cultura pop, cinema e filmes e tal, séries e tal, questão, sonho e viagem no tempo, sabe? É muito complexo você mexer com isso, porque foge muito da nossa... da nossa realidade. Você tem que extrapolar muito. Se você extrapola demais, não fica entendível, sabe? E se você coloca dentro muito formatadinho, também não fica legal, porque foge alguma coisa, sabe? Fala, não, isso aí não é realmente, sabe? Tipo, tá muito, igual o pensador falou, tá muito arquitetado, né? No caso do Inception, ainda isso. Tem isso, né? Tem o cara, o arquiteto do sonho, né? Que é algo muito bizarro, mas eu curti no caso do Inception a ideia de que se a pessoa começa a perceber que tem alguém invadindo o sonho dela, ela começa a se proteger, né? Como se fosse um antivírus ali.
É, mas tem uns diretores, já que a gente parou para falar um pouquinho sobre cinema, que apesar de nunca ninguém conseguir exatamente capturar um sonho e colocar na tela, assim, porque principalmente porque ele só faz sentido, ou às vezes nem faz sentido sequer para a pessoa que está sonhando, mas o Luis Buñuel tem, um dos pais do surrealismo, tem vários filmes assim que capturam essa ideia de sonhos. O David Lynch também usa material de sonho direto assim nas obras dele, assim, Cronenberg, Peter Greenaway, a galera que bota
bem, cara.
A matéria dos sonhos reto ali.
Não, concordo totalmente com você, pensador. Tem um filme que não é de sonhos, mas que ele parece que realmente assim, o cara ele podia fazer muito no filme de sonhos, que é O Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças. Não sei quem já assistiu aqui, mas tem uma hora que o cara ele tem que apagar as memórias dele, e aí tem uma hora que ele tá discutindo com a mulher dentro do carro, e aí de repente as coisas ao redor dele começam a se destruir, sabe? Tipo assim, o carro começa a bater, e aí ele sai do carro, de repente ele tava numa esquina e já tá em outra esquina. Então é uma lembrança dele se deletando, mas a sensação de um sonho é muito maior, porque ele tá desacordado, né? Ele tá dormindo, mas isso que eu acho bacana, é uma parada que, assim, ele não gastou muito dinheiro nisso. Também não é nenhuma parada, meu Deus, que parada incrível, né? Mas ainda assim é muito mais realmente fantasioso, que você fala, cara, isso é realmente um sonho, do que, como a gente falou mais cedo,
um
Inception.
E um pra citar aí também, um clássico, né? A Hora do Pesadelo, que é muito trash, é trecheira, o Wes Craven é muito... Ele trabalhava muito bem nisso, mas que traz essa parada do terror de você, tipo, não poder dormir. Né, que é uma necessidade básica você dormir, você ter medo de dormir, porque se você dorme, você entra na área do vilão, né, do monstro e tal. Isso é bem legal, essa ideia dele de colocar o Fred Krueger atuando assim, sabe? E ele usa bem essa, pra confundir, né, dar o terror nos personagens, essa dele não saber se tá sonhando ou se tá acordado, né? Tem hora que o cara acha que tá acordado, tem hora que ele acorda, mas na verdade ele ainda tá sonhando, né? Todas as situações que a gente acabou falando aqui é levada pro filme também.
Sim, bastante. E tem alguns dessa franquia que são bem legais, que aproveitam bem isso,
já
é verdade.
Que tem sonhos, batalha de crossovers, quem venceria? O Fred Krueger versus a galera do Inception. Quem ganharia essa?
Ah, o Fred Krueger comia esse pessoal vivo,
velho. Porque ali cara, é a área do cara, né, mano?
Pra Inception ficar legal, aquele tinham que ter dado uma zoada, mas assim, porque se você pensar bem, tal como Matrix, tal como Inception, tal como vários outros filmes, o 13º Andar e tal, todo sonho ele é um simulacro, né? O nosso cérebro cria um simulacro pra gente, a gente tá inserido ao mesmo tempo como personagem e espectador, mas a gente tá vivendo num microcosmo dentro da nossa cabeça enquanto a gente dorme. Então, se você imagina Inception, ficaria muito mais legal se de repente tá o Leonardo DiCaprio lá trocando tiro com todo mundo assim. Aí passa o Paulo Zanella com feijão correndo, gente, pra ele, vou te pegar.
Nada, assim. Ia ser tipo doido, né?
Ia ficar bem mais plausível de ser
um sonho. Cara, já tive um sonho uma vez. Olha, eu tive outro Inception de sonho. Tive um sonho que eu tava vendo um assassinato na minha frente. E aí eu acordei e falei, ah, cara, que bom, esse é um sonho. E aí eu tava dentro de um carro com um amigo meu conversando, e de repente parou um carro da polícia e falou, a gente tá precisando de você pra você falar, dar seu depoimento sobre um assassinato. Mas eu falei, peraí, mas foi um sonho. Então, aí eu fiquei muito confuso, assim, falei, cara, como assim? Se foi um sonho, como é que é real? Mas ainda era um sonho. E aí eu acordei de novo e falei, cara, o que tá acontecendo, cara?
A mulher do cara tem isso às vezes, né? Às vezes a mulher, ela acorda, sonhou que você traiu ela, acorda batendo o cara.
Olha, né? Minha esposa, direto. Tem dia que ela acorda aqui de cara virada pra mim, eu falo, uai, quem que foi? Assim, não, que eu sonhei que você tava me traindo.
Você me traiu, seu cafajeste, ou meu sonho.
Direto, velho. Isso aqui em casa é direto.
Faz isso, Aninha?
Não. Uma vez o Jean sonhou que tava, gritava assim: Gabi, Gabi, Gabi. Que era a menina que trabalhava com ele. E eu quase derrubei ele da cama. Ele... Falei, fala Gabi de novo.
Ele acordou com você afiando a faca, assim, do lado
dele.
Bom dia, fala bastante.
Fala. Uhum. O meu marido sonha muito, fala muito, sonhando. Ele já gritava: Gabi, Gabi, quase matei.
Aproveitando a de falar dos outros, né? Não só da gente. O meu pai contava que quando ele era mais novo, ele sonhava. Tipo assim, tava lá jogando bola, por exemplo. Aí, na hora lá, peraí, vamos tomar uma água e tal. E parava, acordava, ia lá no, na cozinha, tomava água, voltava, dormia e continuava o jogo.
O mesmo sonhava, né?
Caraca, isso já me aconteceu também, cara. É uma sensação tão boa, cara. É uma sensação tão legal. Você fala, voltei pro mesmo local. Isso é maneiro, cara. Tem quando você tem um sonho muito bom. Tem quando você tem um sonho muito bom mesmo. Aí você acorda e fala, não, eu quero sonhar esse sonho de novo. Aí você sonha e você tá em outro lugar. Você fala, não, sim, não,
acho que cara. Devia ser tipo temporada de série, tá ligado? Tinha um episódio por dia, tá ligado?
Eu não sei se é comum, pra mim isso é comum. Vocês já tiveram aquele lugar no sonho de vocês, assim, que não parece com nada que vocês conscientemente tenham visto, assim, mas toda vez que você vai pra aquele lugar, tipo assim, eu tenho uma casa no meu sonho, que é minha casa. Ela não parece com a minha casa, mas ela é a minha casa no sonho. Eu já tive vários sonhos dentro dela. Aquele lugar é meio que um ponto fixo em alguns sonhos.
Vocês já tiveram isso? Você já conhece a casa em algum lugar? Na realidade?
Não conscientemente, assim, mas toda vez que eu sonho que eu tô naquela casa, eu sei que aquela é a minha casa, que eu posso andar livremente nela e não.
É tipo.
Só vai entrar nela quem
é. É tipo um castelo que você construiu só nos seus sonhos, assim.
É, mas eu não me lembro como ela apareceu a primeira vez, mas toda vez que eu entro naquele lugar que eu sonho, eu falo, bom, eu tô na minha casa. Eu já. E ela é um objeto, assim, um imóvel recorrente nos meus sonhos, assim, desde que eu era criança. Vocês já tiveram, assim, aquele lugar seguro, assim, no sonho que você sabe que é só no sonho, mas quando você entra ali, você sabe, esse daqui é o meu lugar, assim,
eu
pode ser uma praia, uma casa.
Eu não tenho isso, não.
Tô ligado. Não, eu nunca tive, eu já tive, assim, quando eu era mais criança, como eu disse, eu sou ansioso, né, eu sempre fui muito ansioso. Então, quando eu ia viajar, por exemplo, um lugar novo, ou tipo assim, nós vamos passar o final de semana em tal lugar, eu começava a sonhar como seria aquele lugar. Tipo, eu nunca estive lá. Então, tipo, eu sonhava que eu tava indo pra aquele lugar e tal. Ou até mesmo alguma coisa que alguém me falava assim, vou te dar um presente e tal. Aí, você começa a sonhar com uma coisa, tipo, a pessoa fala o nome da coisa, mas você nunca viu aquilo. Antigamente a gente não tinha internet pra ficar pesquisando, né? Então eu começava a sonhar como que poderia ser aquele objeto e tal. Mais recorrente, tipo, eu entendi, assim, num lugar seguro, de um lugar que você tem o controle ali, só você conhece, eu nunca tive, não.
Um negócio que você falou que eu achei bem interessante, que eu queria até a opinião de todo mundo, se puder e tal. Você falou sobre, naquele tempo não tinha internet e tal. Você acha que antigamente, quando o pessoal só tinha, sei lá, teatro, literatura, antes da TV, antes do rádio, antes de tudo isso, você acha que as pessoas sonhavam mais, que ativava mais a imaginação, elas não virem com a imagem já pronta na cara delas, assim, de como cada coisa é, que elas imaginavam sonhando seus próprios monstros, seus próprios amores, terrores, o que é que seja?
Eu acho que sim, cara, eu acho que há muitas coisas, muitas histórias nasciam desses sonhos, né? As pessoas tinham mais uma imaginação mais fértil quando... A maioria da pessoa antigamente, o único momento que ela tinha pra pensar ela mesmo sobre ela era no momento de dormir, né? No momento dos sonhos. O resto do dia ela tava se fudendo trabalhando, né? No pesado. Então acho que muitas coisas se criavam, né? Durante os sonhos. Muitas coisas que não existiam ainda.
Pois é, porque hoje em dia, se você vai, sei lá, você vai ver um filme do Godzilla, assim, Godzilla tá ali na tua frente, berrando, esmagando prédio, soltando raio pela boca e tal. Imagina como é que eram esses monstros quando não tinha ilustração, quando você só tinha descrição, quando era a palavra injetada direto no teu cérebro, assim, e você desenvolvia a tua própria versão. Você acha que que os sonhos eram mais férteis nessa época em que o pessoal carecia de fontes visuais.
Acho que dava mais dinheiro.
Eu acho que a pelo menos a imaginação, sim, sabe? Eu acho que hoje em dia o pessoal tá muito com a imaginação limitada. Porque, por exemplo, esse dia eu tava assistindo a série da Netflix, A Cidade Invisível, né? Que fala sobre o folclore brasileiro e tal, bem legal, assim, é uma adaptação. Aí, tem alguns ali personagens que eu não sabia o nome, sabe? Tipo assim, ou já tinha ouvido o nome, mas não conhecia a figura. Aí, eu só peguei no celular e pesquisei o nome. E apareceu a figura, o desenho daquele personagem, sabe? Daquele personagem do folclore. Eu sou de Minas, interior de Minas. Eu cresci com a minha avó contando histórias, contando lendas e tal. E aquilo não tinha uma imagem. Só tinha a minha imaginação, o que eu criava, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem muita informação e meio que dá essa matada, né? Na imaginação, por causa da quantidade de informação. Eu acredito que sim, assim, antigamente a gente conseguia mais, assim, porque você não tinha recurso, você tinha que imaginar e talvez na sua cabeça era uma coisa, na minha era outra, na do fulano era outra, né, e cada um criava o seu, né, o seu monstro, o seu universo.
É, porque tem um negócio, assim, de que a gente só pode imaginar, soltar a criatividade daquilo que a gente não tem em referência imediata, né, no final do século XIX, quando começaram a aparecer os primeiros filmes, assim, era muito fácil assustar as pessoas. Vamos supor assim, Nosferatu, lá de 22. A hora que o vampiro chega no quarto da Mina Harker, ela, de medo, ela se cobre com um lençol, assim, como uma criança faria. Era uma mulher adulta fazendo aquilo. Aquilo era a expressão do medo. Você não pode fazer mais isso hoje em dia. Se você chega num filme estadunidense, assim, entra um vampiro no quarto, o Schwarzenegger puxa um bazuca e debaixo da cama e explode da puta ali mesmo, entendeu? A forma de imaginar mudou, assim, agora a gente já tá numa overdose sensorial e de imagem e tal, e a gente não tem mais muito escopo pra onde correr, sabe?
Não, então aí que também eu acho que deve ser usado muito o som, sabe? Tem uma parada que me dá medo. Essa parada inconsciente, pensador, você tem toda razão. Porque tem uma parada que me dá medo, sabe? Uma coisa que eu tenho muito medo é profundeza do mar. Sabe que quando você tem uma criatura gigante, sombria, que tá adormecendo no fundo do mar, sei lá, tipo Cthulhu, por exemplo, sabe? Que eu sei, ou então tipo assim, um mega tubarão que existiu de verdade e tava no fundo do mar. Cara, isso me dá muito mais medo do que, sei lá, um vampiro, um lobisomem. Porque eu já vi tantos filmes de vampiro e lobisomens que eu tô, ok, um vampiro e um lobisomem. Mas ver algo que tá no fundo do mar, que você não tem noção do tamanho daquela criatura, ou de como ela é de verdade, ou, sabe, essas coisas dão muito mais medo do que algo mais visual, sabe? Eu concordo totalmente com você, pensador.
As pessoas antigamente, elas tinham pesadelos com assassinato, esfaqueamento, tiro e tudo mais, porque eram coisas aberrantes para a sociedade. Hoje em dia as crianças estão almoçando, assistindo com os pais, assistindo o jornal e veem corpos largados na rua, sabe?
Né? Os programas mais violentos passam na hora do almoço, né? Ou ali 6 horas da tarde, tá filmando. Ou então você recebe no WhatsApp, né? Vídeo de coisa e tal. Mas eu só ia comentar o que o Johnny tava falando, que eu também tenho muito esse medo de mar, assim, medo da profundeza, sabe? Desse mistério. E o filme do Tubarão é isso, né? O filme do Tubarão é um clássico do cinema, do terror, porque é essa parada. Tipo, você só vê aquela barbatana ali, você fica imaginando o que tá vindo, sabe? Qual que é o tamanho daquilo? E ele pode chegar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Então mexe com esse medo.
Com certeza. E olha só como é a parada. Pensando no mesmo,
tem razão.
A gente teve o Tubarão, né, nos anos 70, que foi aquele, né, nossa, fundo do mar e tal. Mas chegou uma hora que a galera também já tava farta do fundo do mar. Então o que os caras falaram? Vamos botar no espaço. E aí teve o Alien, o Oitavo Passageiro, que é outro filme também que trabalha com isso, com o inconsciente, cara. É algo que tá fora do planeta, é o que você não sabe como é que funciona, como é que aquilo ali trabalha, porque é outro planeta, outro ambiente. Então aquilo vai te dar medo, porque você não sabe como é que funciona. E eu acho que por isso que eu acho que os pesadelos às vezes são tão reais, assim, quando você tem um pesadelo bom, né, por assim dizer, aquele pesadelo que realmente dá medo, porque é uma parada que você não consegue controlar. É algo que tá fora do seu controle, sabe? Você fala, velho, eu sou é sentar e chorar, sabe? É aceitar que eu me lasquei, não tem... não tem o que fazer, cara. É sentar e chorar, não tem o que você fazer mais no sonho, sabe? Isso que dá medo mesmo, sabe? São só questões.
e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Eu vou indicar uma coisa que o Pensador Louco me indicou. Eu vou indicar aqui. A gente tava tendo uma reunião aí para o Chulé na Teta, né? Que a gente vai já voltou, acredito, quando esse episódio for ao ar. Nós estamos com quadros novos. Aí ele me indicou a série Sherlock, que tem na Netflix. Eu tô assistindo, porque cada episódio é um filme, né? É uma hora e meia cada episódio. Então eu tô assistindo bem devagar, assim. É, mas é muito bom, muito bem feito. Eu gostei muito do Sherlock. Eu gostei muito de como a direção trabalha, sabe? É uma direção muito cuidadosa. De tipo, quando a direção tá seguindo o Watson, ela tem um comportamento. Quando ela segue o Sherlock, ela muda muito o tipo de corte, o tipo de filmagem e tal. O Sherlock é mais acelerado, o Watson é mais calmo. Então, no início ali tá mais com o Watson, depois foca mais no Sherlock, no caso de seguir a história. Os casos, eu não sou um conhecedor, nunca li Sherlock Holmes, mas os casos que eles vão apresentando ali durante a série é bem legal, é bem instigante, você fica, né, tentando ser um detetive também junto com o Sherlock. O ator que faz o Sherlock, eu não sei o nome, eu só sei que ele é o Doutor Estranho também. Eu sou muito
fã. É o Benedict Cumberbatch.
Isso, eu sou muito fã dele. Muito mesmo, assim, desde que eu vi ele lá no Doutor Estranho. Não sei, pra mim foi um. Eu tive uma empatia muito grande com o ator, assim, com a figura dele. Então ele é muito carismático pra mim. E o Watson também, né, que é o Bilbo Bolseiro lá do Hobbit. Eu gosto muito dele também. Como ator, ele tem vários papéis aí muito legal. Então fica a dica. Sherlock, acho que a série é da BBC, né, da Inglaterra, uma coisa assim, mas tá na Netflix, pra quem tiver acesso à Netflix, muito fácil, acho que são 4 temporadas, coisa assim, de 3, 4 episódios, e bem legal, assim, é praticamente cada um é um filme, como se fosse uma série do James Bond, assim, é bem legal e os episódios são bem fechadinhos um no outro, em cada um, quer dizer.
Pô, muito bom. Que legal que você tá gostando, cara. Eu já assisti 2 vezes essa série, de tanto que eu gosto dela. Bom, vou eu então. Eu vou indicar uma série pra vocês também. Eu vou indicar uma série que tem na Netflix, é uma série belga, chamada La Trêve, supondo que seja assim que se pronuncia. É uma série policial sobre um policial que era brilhante em Bruxelas, mas ele foi responsável por um fiasco numa operação policial, então ele enviou voo também, ele tá meio ruim da cabeça, então ele decide mudar, ser transferido para ser policial numa cidadezinha menor, e justamente na cidadezinha menor são dessas que a gente tem que ter medo, é que acontece assim, um caso escabroso no ar. Então é ele, viúvo, tentando cuidar da filha adolescente e metido com policiais rola bosta, assim, que não sabem nada, porque é o primeiro assassinato em sei lá quantos anos que tem na cidade, ele tem que resolver aquilo, e a série ela é bem próxima, para quem gostou da primeira temporada de True Detective, ela é bem parecida com aquilo, assim, a tensão fica palpável, assim, a série é bem legal, eu tô na segunda temporada dela, mas a primeira são 10 episódios, e olha, vale a pena demais, assim, é muito, muito legal mesmo, mas tensa, assim, tensa, braba, assim, do início ao fim.
Tá, então agora vou eu vou recomendar um quadrinho, na verdade. Um quadrinho que também está relacionado com o tema do meu podcast, que é um quadrinho que eu vou recomendar, é O Homem Animal, do Grant Morrison, né? O pensador aí conhece bastante, que o quadrinho do Homem Animal, ele, para quem não sabe, O Homem Animal é um super-herói da DC Comics, e aí na época da Crise das Infinitas Terras, eles tentaram reformular o personagem. Então, um dos quadrinhos que estavam começando na época, que era o Grant Morrison, que hoje é um nome muito grande na indústria dos quadrinhos, pegou esse personagem e readaptou ele para os novos quadrinhos. Então tem histórias muito, muito bacanas. Tem histórias mais simples para você se divertir, mas também tem histórias mais cabeças, como por exemplo o Evangelho do Coyote, que são histórias muito mais trabalhadas, que vão na psique do personagem, também trabalham com a própria indústria dos quadrinhos. E tem um episódio dos Crash Finais que a gente fez sobre um animal com a participação do Pensador Louco. Não foi o Pensador que estava lá. E aí foi muito legal,
então leia
o quadrinho que vale muito a pena, e depois vão lá escutar o podcast também para vocês darem suas interpretações também sobre o quadrinho, que vale muito, muito a pena.
Então, eu gosto Gosto bastante de série. A última que eu assisti foi Ordem. E fala sobre lobisomem e bruxa.
Como é que é o nome da série?
Ordem.
Como é que é a história?
Ah, então, é de um adolescente que vai pra faculdade e lá ele queria destruir o pai dele, que ele não conhecia.
Ah, descobri quem que era.
Não, destruir. Ele queria matar o pai dele porque o pai dele matou a mãe dele.
Ah, tá.
Daí, ele era o pai dele era um bruxo. Daí ele conheceu o pai dele, só que o pai dele não sabia que ele era filho dele. Daí lá ele virou lobisomem e o pai dele era bruxo. Daí ele entrou nessa ordem que era uma...
Tá, e daí? Onde que acha essa série?
Na Netflix.
Na Netflix, como é que é o nome?
Ordem.
Legal. Eu vou indicar aqui voltou aqui, acho que desde o ano passado, mas agora eu e a Gabriela começamos a assistir, que chama Cosmos, Mundos Possíveis. É uma das temporadas, né? Teve a última que Odisseia no Espaço, e agora tem uma nova com o Neil deGrasse Tyson lá, e tá muito maneira. Ele tá viajando, ó, como é que pode ser morar em outros mundos, como é que são os outros mundos. Tá bem legal pra quem gosta de Cosmos aí, tem aquela nostalgia do Carl Sagan lá atrás. Se acompanha agora com o Neil deGrasse Tyson. Pessoal, tenho que agradecer vocês pela participação. O Pensador já veio correndo pra conseguir participar do episódio, já avisado ele que era outra hora, ele veio. Mas agradeço muito, você sempre é bem-vindo, Pensador, aqui no nosso podcast. Você é um dos nossos padrinhos, né? Isso a gente fica muito feliz.
Pô, sempre um prazer também, cara, uma honra, assim, só estalar o dedo, assim, se eu puder, eu venho correndo e participo, cara, é sempre maravilhoso
eu gravar com você. Uma invocação, um pentagrama no chão, um pentagrama com um pouco de sal grosso parece Pensador também. E o Jonathan, muito obrigado, Jonathan, lá do qual podcast é mesmo?
Muito obrigado também pelo convite, foi um prazer não participar, falando sobre um tema tão bacana que era sonhos, então eu agradeço. Ah, cara... Nossa, Pensador, a gente perdeu uma oportunidade muito grande, cara. Putz, que era recomendar, vou recomendar aqui de novo, vou cortar aqui, desculpa, pessoal, que é Sandman, do Neil Gaiman. Que é justamente, fala sobre Deus dos Sonhos.
Pois
exato.
É.
Vai ter uma série agora que fala justamente sobre Deus dos Sonhos, o cara que controla os seus sonhos. Então vale muito a pena também ler, que também tem um visual muito, muito bacana. Desculpa aí cortar aqui a... É que deu um.
Não, mas é muito legal. Esse aí tinha que ter mencionado mesmo, porque tem tudo a ver com sonho, né? Agradecer a Aninha, que veio participar do podcast, espero que tenha gostado. No começo também foi assim, pra perguntar pro Guilherme aí. No começo eu não falava nada, mas daqui um dia vai conseguindo falar. Tá bom? Guilherme, valeu por participar hoje, tá?
Valeu, mano. Valeu. Tamo junto aí.
O que a gente quer mandar um agradecimento especial pro Renato Amorim, pro Danilo de Almeida, pro Pensador Louca, como eu falei, e pra Jaque e Rosa, que são nossos padrinhos, né? Se você quiser ajudar a gente com aquela forcinha maneirinha, acho que é mais simbólico do que monetário, né? Porque a gente não tem tantos ouvintes assim, mas a gente já fica feliz de dizer que tem alguém ajudando a gente, que pensa em ajudar esse podcast, que tá há vários anos fazendo conteúdo. A gente fica muito feliz. Vai lá no Padrim, procura por Papo de Calçada, ou no PicPay, procura pra gente. Você pode ajudar a gente a crescer um pouquinho de cada vez, mas alcançar voos mais altos. A gente também tá no portal de podcast Bookstime Brasil. A gente tá lá com mais 9 podcasts lá. Muito conteúdo lá. Todo dia tem podcast, todo dia tem resenhas, tem e-books pra você ver lá. Toda a galera do Bookstime Brasil tá unida pra levar mais conteúdo pra vocês. Não deixe de seguir a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Pesquisar por Papo de Calçada, você vai ver alguns vídeos lá, inclusive alguns tutoriais que o Guilherme faz pra ensinar você a editar ou como fazer seu podcast. A gente sabe que, como a gente, muita gente ouve podcast e quer fazer o seu. Então lá você pode ver como é que faz, dar uma pesquisada nos vídeos maneiros que tem lá e entrar em contato com a gente, principalmente no nosso grupo no Telegram. t.me/papodecalçada. Você vai poder falar com a gente mais de perto, dar a sua opinião, falar o que achou dos podcasts, dar ideia, criticar alguma coisa. Você fica livre lá no grupo do Telegram do Papo de Calçada. É isso aí, Guilherme.
pede o pessoal aí, os convidados, pra deixar os links.
Sim, sim. Quantas redes sociais do Pensador Louco pra começar?
Opa, é Pensador Louco no Twitter, é Teatro Escuro no Instagram, e se vocês quiserem me ouvir, procurem pensadorlouco.com, que tem podcast lá falando sobre música, cinema, storytelling, doideira, podcasts drogados, todas essas coisas que constroem caráter, assim.
E Jonathan, como é que a gente acha nas redes sociais?
Primeiro o site do Créditos Finais, quem quiser ir lá dar uma olhada, é creditosfinais.com.br, então só ir lá que você acha a gente. Também tem o Twitter, @cfinais, você também acha o Créditos Finais lá. Tem o Instagram também, só vai precisar Créditos Finais, que você também encontra a gente lá. E tem o nosso canal do YouTube, também com o mesmo nome, Créditos Finais, que você também nos encontra. E tem o meu perfil pessoal, que é Jonathan Santos Matos, tudo junto. Só você me procurar lá, que você também me acha lá no Instagram. De vez em quando eu posto umas besteiras lá. Então, isso é isso, me seguem lá. E segue o Créditos Finais também.
Aninha, como é que a gente acha nas redes sociais?
Tô no Facebook.
Fala aqui.
Aninha Zanel.
No Facebook você vai achar a Aninha Zanel. Tá bom? Pessoal, brigadão mesmo, muito legal, rendeu o papo, não achei que ia render tanto, mas foi maneiro, e esperamos vocês para uma próxima vez.
Só chamar quem está aí.
Opa, quando quiserem é só falar.
Valeu, até mais.
Valeu.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.